Rádio Fiscar Notícias.
Supremo Tribunal Federal absolve senadora Gleisi Hoffmann na Lava Jato.
Número de mortes por acidente de trânsito cai 14% no Brasil.
Pesquisa da UFSCar aborda a história da educação indígena no país.
E as últimas notícias da Copa do Mundo da Rússia e a tabela de hoje do Mundial.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 24 minutos desta quarta-feira, dia 20 de junho.
O Supremo Tribunal Federal, o STF, absolveu ontem a presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e também o ex-ministro Paulo Bernardo, marido dela, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato.
Também foi absolvido o empresário Ernesto Kluger Rodrigues, que era apontado como emissário do casal no recebimento do dinheiro. Ao apresentar a denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Gleisi e Paulo Bernardo pediram e receberam R$1 milhão desviado da Petrobras para a campanha dela ao Senado, isso no ano de 2010.
Mas, ao julgar o caso, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal consideraram não haver provas de que o casal recebeu propina em troca da manutenção de Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras na época.
Votaram pela absolvição total de Gleisi e os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O relator da ação, Edson Fachin, e o revisor, o Celso de Mello, também votaram pela absolvição dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, mas se manifestaram a favor da condenação da senadora pelo crime de Caixa 2 Eleitoral, que é a não declaração do dinheiro recebido durante a campanha.
A Procuradoria-Geral da República pode recorrer da decisão ao próprio STF. Apesar de terem sido absolvidos neste caso, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo ainda respondem a mais duas denúncias e também a um inquérito no próprio Supremo. Eles são derivados das investigações também da Lava Jato.
No julgamento, prevaleceu a posição do ministro Dias Toffoli, para quem os elementos contra a senadora eram apenas indiciais, ou seja, não havia uma comprovação efetiva. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, também descartou os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso, mas concluiu pela ocorrência de falsidade ideológica na prestação de contas da campanha da senadora no ano de 2010.
O crime de Caixa 2 tem pena de até 5 anos de prisão. A punição é menor que as dos crimes de corrupção, e que é de até 12 anos, e o de lavagem de dinheiro, com pena de até 10 anos de reclusão. Em seu voto, o revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello, também não considerou haver provas de corrupção, porque não foi demonstrado, segundo ele, que Gleisi Hoffmann recebeu dinheiro em 2010, em troca de futuros favores a Paulo Roberto após assumir o mandato.
Abre aspas, também acolhendo a manifestação do relator, entendo que não estão presentes todos os elementos necessários à configuração típica do crime de corrupção passiva, foi o que disse Celso de Mello. O ministro também votou pela condenação da senadora somente pelo crime de Caixa 2 Eleitoral e pela absolvição total de Paulo Bernardo e Ernesto Kluger Rodrigues.
Gilmar Mendes votou pela absolvição total, inclusive também pelo crime de Caixa 2. Durante sua participação, fez duras críticas à condução da Operação Lava Jato e também à acusação, que, segundo ele, se basearam somente nas palavras de delatores, sem nenhuma prova.
Nessa mesma linha, o ministro Lewandowski disse que Gleisi e Paulo Bernardo deveriam ser absolvidos integralmente no processo. Afirmou que as provas são insuficientes para sustentar qualquer condenação. A acusação e a defesa se manifestaram antes dos votos dos ministros.
O subprocurador Carlos Vilhena destacou o trecho da delação de Paulo Roberto Costa, segundo o qual, para progredir na Petrobras, era necessário apadrinhamento político em troca de favorecimento a um partido para sustentá-lo no cargo.
Segundo a acusação, embora Paulo Roberto Costa tivesse sido indicado pelo Partido Progressista e assumido o cargo em 2004, ele passou em 2010 a recolher propina junto às empreiteiras que eram contratadas pela Petrobras em favor de políticos do PT e do atual MDB. Isso com o objetivo de permanecer na diretoria da estatal.
Já pela defesa de Gleisi, o advogado Rodrigo Mudrovic apontou falta de provas no processo. O advogado afirmou ainda que não faria sentido que Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP, ajudasse a campanha de Gleisi ao Senado, já que o partido tinha candidato próprio ao Senado, que concorreu e perdeu a disputa para petista em 2010.
10 horas mais 29 minutos, vamos mudar de assunto, pois a lei seca está completando 10 anos no Brasil. E o número de mortes por acidentes de trânsito caiu 14% desde a implementação da lei, lá em 2008. De acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, foram registrados 32.615 óbitos do tipo em 2017, contra 38.273 há 10 anos atrás.
A redução da quantidade de vítimas fatais foi registrada em 3 regiões: no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Enquanto houve aumento dessa taxa nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa também mostrou que, em comparação com 2012, quando a lei ficou mais rígida e aumentou a multa para os motoristas que dirigiam alcoolizados, a diferença foi ainda maior. Naquele ano, em 2012, foram mais de 44.800 vítimas fatais, mais de 12 mil a mais do que no ano passado.
No entanto, o número de internações ligadas a acidentes de trânsito cresceu nos últimos 10 anos. Em 2008, mais de 95 mil condutores, passageiros e pedestres foram internados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Já no ano de 2017, esse número subiu para mais de 181 mil.
Formação acadêmica internacional de estudantes indígenas e produção de conhecimento de alto nível, unindo saberes tradicionais e científicos. Esses são os objetivos de um projeto aqui da UFSCar. A pesquisa se chama Estudos Indígenas, Inovação Curricular, Internacionalização das Universidades Brasileiras e Fortalecimento dos Pesquisadores Indígenas Nacionais e Internacionais. O trabalho é coordenado pela professora Roseli Rodrigues de Mello, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar.
Uma iniciativa de extrema importância que prevê aí o intercâmbio estudantil e a pesquisa internacional. Quem está financiando o projeto é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.
No escopo do projeto Estudos Indígenas, a coordenadora conta que 6 estudantes indígenas da UFSCar, 2 a cada ano, vão passar 12 meses em universidades no exterior. São elas a Universidade de Córdoba, na Espanha, e a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos.
Atualmente, Carla Teixeira, do curso de Medicina, e Adriele da Silva Braga, estudante do curso de Psicologia aqui da UFSCar, estão na Universidade de Córdoba, por exemplo, onde elas vão ficar até fevereiro de 2019. Outros 2 estudantes, o Marconde Maurício de Souza, do curso de Biotecnologia, e o Ornaldo Baltazar Sena, aluno do curso de Medicina, também estiveram lá em Córdoba em 2017 e ficaram lá até o começo desse ano.
Abre aspas. Esses estudantes cursam parte da graduação lá e, ao mesmo tempo, fomentam o debate sobre políticas públicas de ações afirmativas para minorias presentes na Espanha. Isso com base na experiência de atuação aqui na UFSCar. Além disso, estamos fazendo o levantamento da produção científica mundial sobre os povos indígenas, contou Melo.
É importante ressaltar também que além desses 4 estudantes, mais 2 vão estar em mobilidade acadêmica no próximo ano. E o programa também visa uma interlocução entre os professores das universidades que são envolvidas no projeto. Abre aspas, eles estão se qualificando e como líderes indígenas de diferentes comunidades buscam integrar conhecimento científico com a experiência e o conhecimento milenar dos povos tradicionais. Todos ganham com isso, alunos, professores, universidades, a ciência e a sociedade, comemora a pesquisadora aqui da UFSCar.
O projeto de pesquisa tem a participação de 7 docentes de diversos departamentos da UFSCar, além de 6 estudantes indígenas bolsistas e outros 12 alunos de graduação.
Além de promover a mobilidade acadêmica, a equipe do projeto também se dedica a atividades de formação e de pesquisa. Atualmente, o grupo, por exemplo, está fazendo um levantamento nacional e também internacional sobre a educação indígena e sobre as políticas universitárias para a presença indígena na universidade.
Como parte dessa pesquisa bibliográfica, Roseli Melo, Marconde Souza e Thaís Juliana Palomino, que é servidora técnico-administrativa da UFSCar, fizeram um estudo sobre a história da educação indígena no Brasil, em uma perspectiva de protagonismo dos povos e movimentos indígenas, que culminou na publicação recente do artigo Indigenous School Education in Brazil. O trabalho foi publicado em uma revista da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Outros integrantes, divididos em 2 grupos, também estão fazendo a revisão bibliográfica em países de língua espanhola e em países de língua inglesa.
Nesse artigo, os autores explicam que a autodeterminação dos povos originários de qualquer nação, a preservação do seu território, a preservação também das tradições e a negociação de costumes voltados para as culturas nacionais são os temas centrais no debate sobre e entre os povos indígenas em todo o mundo.
Melo reforça que, como em outros países, ao longo da história, o que aconteceu e está acontecendo no processo de educação do Brasil não é um fato isolado. Abre aspas. As condições atuais são um produto de processos de colonização, o desenvolvimento da sociedade industrial e, mais recentemente, da globalização. Tais processos históricos trazem lutas, confrontos, transformações e solidariedade. Na esfera legal, as convenções, declarações e tratados internacionais influenciaram mais ou menos as normas e leis sobre o assunto em cada país, explicou a pesquisadora.
Mas o que será que torna o caso do Brasil digno de relevância para se pensar sobre a educação indígena, hein? Segundo a professora, são 2 elementos que constituem essa resposta. O primeiro é a maneira específica como os governantes estabelecem relações com os povos originários. E também o fato de o Brasil ter a maior diversidade de comunidades indígenas.
O artigo publicado aponta também que, considerando os dados mais recentes do censo da população brasileira, lá em 2010, pode-se estimar que no Brasil existem aproximadamente 820 mil habitantes indígenas, pertencentes a 305 povos nativos que falam 274 línguas. Eles estão localizados em áreas demarcadas e reconhecidas pelo governo, em terras ancestrais em disputas com posseiros e agricultores e também estão nas cidades.
Os pesquisadores da UFSCar, ao analisar 3 décadas da história brasileira, constataram que a educação nas escolas das aldeias indígenas acontece na própria língua de cada povo. E o currículo, por lei, fornece conteúdos específicos ligados a cada cultura e assim podendo ser totalmente diferente do currículo das escolas não indígenas. No entanto, também existem escolas indígenas que trabalham com um currículo regular, mas segundo os pesquisadores, é uma baixa qualidade.
Melo ressalta que há contradições e desafios a serem superados. Abre aspas. Um desafio principal parece ser relacionado à segregação estabelecida nos currículos de baixa qualidade, o que nas escolas indígenas restringe o ensino a, por exemplo, artesanato e atividades manuais, o que pode manter crianças e jovens indígenas à margem da sociedade circundante. Visto que também é importante o domínio de ferramentas como leitura e escrita em português e de outros conhecimentos não indígenas, como instrumentos de recuperação das culturas e línguas, assim como a defesa dos direitos dos próprios grupos, disse a pesquisadora.
Quanto ao acesso ao ensino superior, a professora Mello conta que no artigo, os autores procuraram evidenciar que desde a década de 70 tem havido casos de indígenas que frequentam universidades no Brasil, especialmente nos estados onde houve uma expansão dos campi para o interior, como aconteceu, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas.
Outros casos foram devidos à migração de jovens indígenas, sozinhos ou com suas famílias, para cidades onde frequentavam escolas urbanas e mais tarde ingressaram em universidades, competindo com outros estudantes. Há também casos de pessoas que, quando crianças, foram retiradas de suas famílias por grupos religiosos e colocadas em internatos para serem treinadas como religiosas e, mais tarde, buscaram a formação universitária. Algumas delas, inclusive, realizam trabalhos de pós-graduação, atingindo uma carreira docente universitária como pesquisadoras.
Depois da Lei Nacional de Educação e Diretrizes de 1996, que diz respeito ao direito dos povos indígenas à educação diferenciada, também se intensificaram ações e medidas de acesso de indígenas às universidades.
A pesquisadora Mello, professora da UFSCar, relembra que em 2007, para admissão em 2008, a UFSCar aprovou a criação de uma vaga suplementar específica para estudantes indígenas em cada uma das 64 opções de cursos de graduação da universidade. Além também de criar uma política específica de acolhimento e permanência para estudantes indígenas de todo o país.
O posterior aprimoramento da política, como a criação do Centro de Culturas Indígenas, do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, do Programa Pedagógico de Monitoramento Indígena e também da descentralização dos exames de admissão em 4 regiões do país, trouxeram mais possibilidades de acesso aos estudantes indígenas. Hoje em dia, a UFSCar conta com mais de 200 estudantes indígenas em seus 4 campi: São Carlos, Araras, Sorocaba e também na Lagoa do Sino.
Além desses levantamentos bibliográficos, o grupo está realizando um segundo estudo com foco nas políticas voltadas à presença indígena nas universidades brasileiras. Essa pesquisa vai resultar em um livro, com capítulos escritos por integrantes do grupo de pesquisa e por pessoas que colaboraram com as políticas de inclusão indígena na UFSCar.
Abre aspas. A proposta é que tenhamos um documento histórico com diferentes perspectivas de como foi o processo de implementação das ações afirmativas, qual o momento atual e sobre como vamos caminhar daqui para frente, pois temos uma demanda alta de outras universidades brasileiras pelo conhecimento e pelas ações que desenvolvemos aqui na UFSCar até o momento, concluiu a professora.
Agora 10 horas e 40 minutos, você acompanha o Rádio UFSCar Notícias e preste atenção nesse alerta. Se você recebeu ontem um áudio por WhatsApp informando que o vidro do recinto de uma das onças do Parque Ecológico de São Carlos estava solto e havia um grande risco para os visitantes, não se preocupe, pois é mentira.
É, para onça escapar do parque ecológico não é tão simples assim. A Prefeitura de São Carlos esclareceu que não há risco do animal quebrar e derrubar aquele vidro. E mesmo que o vidro quebre, ele tem uma lâmina de proteção, o que vai fazer com que ele fique íntegro. O vidro está instalado lá há mais de 10 anos e, inclusive, tem uma folga para acompanhar a dilatação do concreto. Então, pelo visto, não há motivo de preocupação.
É, na tarde de ontem, a empresa responsável pela instalação do vidro vistoriou o recinto e reafirmou a segurança do local. Segundo o biólogo responsável pelo Parque Ecológico, Francisco Rogério Pascoal, O técnico reafirmou que não há risco do vidro se soltar ou quebrar, apesar da folga para acompanhar o concreto.
Inclusive, o Parque Ecológico aqui de São Carlos foi pioneiro na exibição de animais com vidro. E vários estudos, claro, foram realizados para garantir a segurança dos visitantes, dos funcionários e dos próprios animais.
E nos próximos dias, como já estava programado, a Prefeitura vai dar início também às obras de reforma dos recintos das onças.
Vamos falar sobre dinheiro agora no Rádio Fiscar Notícias, pois as retiradas das cotas dos programas de integração salarial, o PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, bateram recorde no primeiro dia de saque para os trabalhadores com mais de 57 anos.
É, segundo o Ministério do Planejamento, mais de 144 mil cotistas sacaram cerca de 196 milhões de reais na segunda-feira. O número é o maior para um dia desde que começou a flexibilização dos saques em setembro do ano passado.
Desse total, pouco mais de 162 milhões de reais foram sacados de cerca de 119 mil cotas na Caixa Econômica Federal, que é quem administra o PIS destinado a trabalhadores da iniciativa privada. Já no Banco do Brasil, que é responsável pelo PASEP, que é destinado aos servidores públicos e também aos trabalhadores estatais, as retiradas já somaram mais de 33 milhões de reais em pouco mais de 24.800 cotas.
Entre 14 e 28 de setembro, a autorização vai ser ampliada para todas as idades. Diferentemente do que ocorria até então, quando o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou também fosse herdeiro do titular da conta.
Pelas contas do governo, quase 29 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Em cifra, são pouco mais de 34 milhões disponíveis para saque no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Isso porque mais de 3 milhões e 500 mil pessoas já resgataram 5 bilhões de reais em recursos dos dois programas.
Tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/PASEP foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 88 não tem direito ao saque.
Isso ocorre porque a Constituição promulgada naquele ano passou a destinar as contribuições do PIS/PASEP das empresas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é quem paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e também para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Para saber se você tem direito ao benefício, é só acessar os sites www.caixa.gov.br/cotapis ou então o www.bb.com.br/pasep.
Bom, agora vamos falar de Copa do Mundo aqui na 95,3 FM. Ontem, o jogo que fechou o sexto dia de Mundial entre Rússia e Egito terminou em 3-1 para os donos da casa. Hoje, a seleção da Espanha e de Portugal, que protagonizaram um dos melhores jogos da primeira rodada da fase de grupos, também voltam a campo.
E neste momento, Portugal está jogando, o jogo está no final aos 40 minutos do segundo tempo e o placar é de 1-0 para Portugal. O gol foi marcado por Cristiano Ronaldo, mais uma vez ele, que agora é artilheiro da Copa do Mundo, isolado.
4 gols.
Ele marcou o gol aos 4 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo tá tendo pressão do Marrocos, viu?
Pois é.
E esse jogo do Grupo B pode servir justamente para que a estrela do Real Madrid continue na artilharia da competição. Ele foi alcançado ontem pelo Tcherchev, da Rússia, que ganhou de 3-1 da... 3-1...
De quem?
Fugiu agora.
Vamos, do Egito, exatamente. Salah, todo mundo esperando. É muito jogo. Mas vamos lá. Na história, inclusive, Marrocos e Portugal se enfrentaram na fase de grupos da Copa do Mundo de 1986 no México. Naquela ocasião, o time africano empatou 100 gols contra a Polônia e Inglaterra e também bateu Portugal por 3-1 em Guadalajara. Marrocos se classificou para as oitavas de final e o Portugal acabou eliminado em último colocado.
Bom, depois do jogo que acontece agora lá na Rússia, quem entra em campo é o Uruguai, ao meio-dia. Isso para não deixar a anfitriã Rússia disparar na liderança do Grupo A. E terá pela frente o Uruguai a frágil equipe da Arábia Saudita, que fez uma partida para se esquecer na última quinta-feira contra os russos, quando perdeu de 5 a 0.
Dois dos atacantes mais badalados da Copa do Mundo vão estar em campo hoje com a camisa do Uruguai. Após um zagueiro garantir a vitória da Celeste na estreia, a expectativa pela atuação de Cavani e Luis Suárez diante da Arábia Saudita é alta, principalmente porque o camisa 9 vai completar 100 jogos pela seleção sul-americana. Ele é o sexto jogador uruguaio a completar essa marca.
Do outro lado, a Arábia Saudita garante que não está fora da briga depois de perder por 5 a 0 para a Rússia na abertura do Mundial. Pelo contrário, a seleção do Oriente Médio se diz ainda mais motivada e quer mostrar ao mundo que pode ser competitiva. A palavra de ordem agora é mudar a imagem transmitida na partida inicial.
Vai ter que trabalhar muito para isso.
Muito.
Bom, então para fechar essa quarta-feira de Copa, os super-homens espanhóis têm o desafio de bater os belos homens do Irã, que é o líder do momento do Grupo B. O duelo na Arena Kazan às 3 da tarde põe frente a frente o jogo ofensivo espanhol, marcado pela posse de bola sob a tutela de Iniesta, Isco e Davi Silva. E com a sólida defesa do Irã, que sofreu apenas 5 gols nas eliminatórias.
A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em um amistoso em outubro de 2014. A partida realizada na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, terminou empatada em 1-1.
A Espanha chega para encarar o Irã com a incrível marca de 64 gols marcados desde o fim da Eurocopa em 2016. E espera manter o excelente retrospecto ofensivo para ainda sonhar com uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.
E é invicta há 21 jogos, com 14 triunfos e 7 empates, os espanhóis terão um adversário que tem como forte o sistema defensivo. Depois de empatar na estreia contra Portugal, os campeões do mundo em 2010 precisam de 3 pontos e contam com a boa fase de Diego Costa, confirmado no ataque.
A única possível mudança dos 11 que enfrentaram os portugueses é a entrada de Carvajal no lugar de Nacho na lateral direita. Quem está confirmado entre os titulares é o goleiro Davi Gea. A imprensa espanhola pegou no pé do jogador após o frango que ele tomou em finalização de Cristiano Ronaldo, mas Fernando Hierro garantiu o arqueiro no time principal.
Bom, com apenas 5 gols sofridos nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, a seleção do Irã se notabilizou por uma defesa muito sólida sob o comando do português Carlos Queiroz. A equipe, que ficou 12 jogos sem ser vazada, tem a esperança de manter um bom retrospecto e parar o ataque espanhol.
Depois da vitória na estreia diante de Marrocos, os iranianos são os líderes do Grupo B com 3 pontos e o empate é visto com bons olhos agora. Caso não perca, a seleção asiática pode chegar na última rodada da fase de grupos, bem perto da vaga inédita para as oitavas de final.
Bom, mas para o confronto, o treinador do Irã tem problemas. O zagueiro Roseb Chesmi se machucou no treino de segunda-feira e está fora da partida.
Bom, vamos falar também sobre a seleção brasileira, porque pouco mais de um dia depois de cobrar explicações da FIFA, a CBF recebeu uma resposta da entidade no que diz respeito à atuação da arbitragem no empate entre 1-1 entre o Brasil e a Suíça no último domingo da nossa estreia na Copa do Mundo.
É, os lances polêmicos daquele jogo ainda ficam na nossa cabeça por muito tempo, né? Também uma carta à FIFA defendeu o árbitro de vídeo e informou que todos os lances da partida foram analisados pelo árbitro e alegou que as decisões tomadas foram corretas. inclusive no gol marcado por Zuber e no suposto pênalti em cima de Gabriel Jesus.
A FIFA está fugindo da responsabilidade, porque, além disso, também se recusou a entregar os áudios da comunicação entre a cabine do árbitro de vídeo, né, o VAR, e o mexicano César Ramos, que era o árbitro responsável pelo confronto. A FIFA disse que o acesso ao conteúdo das conversas iria expor a privacidade da arbitragem, o que contraria as regras. Bom, quem não deve, não teme.
E esse documento foi assinado por Pierluigi Collina, diretor do Departamento de Arbitragem da FIFA, e também por Zolimir Boban, secretário-geral adjunto. Procurada, a CBF se disse satisfeita com o desfecho do assunto. É brincadeira, né?
Tudo isso pra nada.
Quem não tá satisfeito são os torcedores e os jogadores.
Não, né? É?
E claro, vale sempre lembrar aqui o recado que a gente dá todo dia no Rádio Fiscar Notícias. Você vai poder conferir todos os jogos do Brasil na Copa e também a final da competição aqui na Rádio Fiscar. Sempre meia hora antes das partidas, você já pode sintonizar aqui na rádio. Depois dos duelos, ainda tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, que vai debater os melhores e piores momentos de cada jogo. Então não perca, fique ligado e sintonize na 95,3 FM.
A bola tá em jogo ainda, Portugal e Marrocos 1-0.
47 do segundo tempo.
Falta pouco ainda. Enquanto o jogo termina, olha que iniciativa legal, porque alunos da UFSCar e da USP se uniram pensando em crianças carentes nessa época de Copa do Mundo. Eles estão arrecadando figurinhas e álbuns para doar para uma instituição de caridade aqui da cidade. É a campanha Hexa Solidário.
E quem foi conferir essa campanha é a jornalista Kelly Godoy, que foi descobrir como ajudar e nos traz mais informações. Ela conversou com o Matheus Quito, aluno de Engenharia Civil aqui da UFSCar. Vamos ouvir.
É mais uma tradição de Copa do Mundo. Começa pelo álbum e depois tem que ter muitas delas. Algumas são mais disputadas, como as dos craques Cristiano Ronaldo, Messi, Miller, Salah, James Rodrigues. Isso sem falar dos jogadores da nossa seleção, Gabriel Jesus, Neymar. As figurinhas douradas também chamam a atenção e algumas são de jogadores lendários, como o alemão Klose, que tem mais gols marcados em Copa, e o Rei Pelé, com maior número de vitórias. Mas nem todo mundo pode comprar. Por isso, grupos de estudantes da UFSCar e da USP lançaram a campanha Hexa Solidário.
Bom, um dos grupos é a Operação Natal, que conta com alunos do CASO e aqui da Federal também, que já faz várias outras campanhas, de tanto campanha do agasalho e outras campanhas nesse sentido social. E também o pessoal da Cronos, que é um pessoal da engenharia química, que costuma apoiar instituições de pessoas idosas. Mas ele trabalha com a gente nesse projeto também.
Matheus conta também o que motivou a campanha.
Quando a gente é criança, a gente sempre fica naquela febre de querer colecionar as figurinhas e tal. E muita gente não tem a mesma oportunidade que a gente tem, então eu acho que é legal a gente poder ajudar outras pessoas que queiram fazer e não tem a mesma chance que a gente.
Tem vários pontos de coleta para álbuns e figurinhas. Caixas estão no PQ, na área sul do campus, na biblioteca comunitária e na lanchonete da BCO, no PET da Engenharia Química, na praça do Departamento de Engenharia Química, na banca da Praça da 15 e no bar do CASO. Tudo o que for arrecadado até o dia 30 de junho já tem destino certo.
A gente escolheu uma instituição que chama Acord, que é uma instituição de pessoas especiais e de todas as idades, inclusive, e que já estão fazendo alguns tipos de pesquisa e projetos com a instituição em relação à Copa do Mundo. O pessoal da instituição está bem animado e está confiante que as crianças vão ficar bem felizes.
Com certeza, as crianças vão ficar felizes por receber as figurinhas, o álbum que divertem todos em todas as Copas. E quem ajudar também, eu garanto que vai se sentir muito feliz. Parabéns pela iniciativa dos meninos. Quem quiser colaborar com álbuns e figurinhas, então, tem até o dia 30 de junho para ajudar. Tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. Acabou?
E agora, uma última informação. Acabou o jogo entre Portugal e Marrocos. Terminou 1-0 para a seleção portuguesa. Gol do Cristiano Ronaldo. A partida foi até os 50 minutos do segundo tempo.
Marrocos marcando em cima.
Uma pressão total do Marrocos. O goleiro da Espanha foi um dos astros. Foi o nome da partida.
Para quem... De Portugal, na verdade. Para quem diria, né? Quem assistiu Portugal e Espanha, viu esse 3-3, viu tudo que Cristiano Ronaldo fez, estava esperando muito mais nesse jogo, né?
Exatamente. Agora Portugal assume a liderança provisória do grupo.
Isso se chama futebol.
Futebol.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia, até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.